Escureceram-se todas as narrativas, empreteceram-se as vozes. A nova temporada de BH Invisível vem sensível e forte, tudo ao mesmo tempo. A branquitude reconhece a importância de sair de cena para que as histórias negras sejam contadas e ouvidas na sétima temporada do nosso programa. Celebrar a cultura negra da nossa cidade. Caminhar do asfalto ao morro. Navegar das batalhas de MCs aos estudos acadêmicos. Mapear muita coisa nas 9 regionais da cidade. Abrir espaço para que sejam contadas histórias das pessoas pretas, moradoras da nossa capital. Empretecer narrativas, escurecer nossas histórias. Quem apresenta o episódio de hoje é João Vitor Rocha.
BH Invisível.
Fala, Belo Horizonte apaixonada e quarentenada. Aqui quem fala é João Vitor Rocha. A gente começa agora mais um BH Invisível, este programa que se dedica unicamente a mapear e homenagear essa cidade jovem e efervescente que se inquieta junto das montanhas, isso mesmo, a nossa amada Belo Horizonte. E eu tô tendo a honra de substituir o meu queridíssimo Gustavo Ziller, sempre revezando as apresentações deste programa nesta temporada, a Preto Horizonte, com meu queridíssimo Ramon Moreira. E, gente, não tem como eu estar mais feliz de estar aqui apresentando, porque essa temporada é 100% dedicada a amplificar voz e convidar pessoas aqui para vir apresentar uma Belo Horizonte diversa pra gente, e uma Belo Horizonte que é construída e feita pelos pretos e pelas pretas dessa cidade, pela nossa comunidade negra. E se você tiver interessado em aprender mais sobre Belo Horizonte, a aprender mais sobre as coisas incríveis que estão acontecendo nessa cidade, eu te aconselho fortemente a aumentar o volume do seu som e afinar os ouvidos, porque o papo de hoje vai ser incrível, porque eu tô aqui com 3 convidadas fenomenais para este programa que é o Som de Preta. Ai, nega, eu ando vendo teu rosto em cada face. Esse programa, como todos os outros dessa temporada, está sendo gravado de forma 100% remota, ou seja, todo mundo da equipe de pauta de BH Invisível, todos os nossos convidados, estão trabalhando das suas casas para evitar a contaminação e para a gente combater junto o coronavírus, tá certo? E digo mais, este programa hoje vai falar do som, assim como este programa que é vinculado aqui na nossa queridíssima Rádio Band News FM, trata de som, só que a gente vai falar não só da palavra falada, mas da palavra cantada, porque hoje nosso tema é música. E a gente tá aqui com essas 3 convidadas fenomenais, que eu não vou apresentar todas de uma vez só, como eu costumo fazer nos programas, porque hoje a gente vai fazer de modo diferente, a gente vai receber uma de cada vez em cada um dos blocos, e eu vou começar falando com a minha primeira convidada especialíssima, minha querida, que eu sou muito fã, Luísa Daiola. Ela que é natural de Carmópolis de Minas e reside em Belo Horizonte há 8 anos. A Luísa Daiola é compositora, cantora, intérprete, pesquisadora, normalista, arte educadora, contadora de histórias e também acumula, como se não bastasse, a honra e o título de ser rainha perpétua da Nossa Senhora do Rosário. Além disso, a Daiola é idealizadora do movimento artístico sociocultural Nós Temos um Sonho, que promove ações coletivas em prol de causas urgentes e específicas referentes à pauta antirracista. Através da arte do ativismo, ela tem participado de seminários, simpósios, conferências, debates, rodas de conversa, sempre propondo manifestações artísticas e promovendo a sensibilização nas escolas públicas, nos espaços acadêmicos e nas comunidades quilombolas. A Luísa já tem muito tempo, tem se dedicado a pesquisar a influência da música africana sobre a música brasileira, e nas suas composições autorais e releituras, ela está sempre buscando referência na música popular africana, nas manifestações artísticas tradicionais e nos ritmos afro-latino-brasileiros. O seu projeto mais recente, o Interioranas, diz da parceria dela com a poeta de Nova Lima aqui, Nívia Sabino, Procurem Saber. Luísa Daiola, minha querida, muito bem-vinda ao nosso BH Invisível, que prazer te ter aqui com a gente.
Primeiramente, gostaria de saudar a força e a grandeza de todos os ouvintes da Rádio Band News, do programa BH Invisível, a sua força, João, e a força do nosso encontro, Licença para Chegar.
Saudação também à sua força, querida, à sua graça. É muita felicidade estar te recebendo aqui. Vou começar com uma pergunta meio clichê, mas é de verdade uma curiosidade minha. Eu queria que você contasse para mim e para o ouvinte da Band News FM, do BH Invisível, como é que chegou para você a música, assim, como é que ela entrou na sua vida, como é que a musicalidade começou a fazer sentido para você, como é que você se lembra dessa entrada?
Eu acho difícil precisar como a música entra na minha vida ou quando ela entra, porque a música está presente em tudo, né? Ela é essa grande energia que perpassa todos os momentos e circunstâncias na nossa vida, né? Seja de alegria, seja de tristeza, seja de amor, seja do encontro, do desencontro. Fico lembrando dos cantos de trabalho, né? Eu acredito que o primeiro canto que eu ouço, essa primeira memória da música, vem do canto da minha mãe. Minha mãe gostava muito de cantar e acredito que ela tenha sido a primeira voz que eu ouvi, assim, musicalmente falando. A minha primeira experiência no canto se deu na formatura do pré-escolar, em que a professora criou um número musical, as crianças em dupla. Aí tínhamos que cantar uma música e a gente circulava, assim, uma planta. E a música era Alecrim Dourado. Depois que nós terminamos, essa memória é muito vívida na minha mente, que depois que nós terminamos de cantar, todas as pessoas que estavam ali se levantaram e bateram palma. E quando eu olhei, minha mãe estava de pé, batendo palma e sorrindo. Esse sentimento, né, de se fazer algo e alegrar alguém, aquele momento, o que eu estava fazendo, fazia minha mãe sorrir, fazia minha mãe feliz. E eu acho que isso ficou em mim. E aí depois, na adolescência ali, aos 16 anos, eu tive um encontro com a Nelma Gonçalves Soares, uma cantora que disse que a minha voz tinha uma potencialidade, que ela era uma pedra bruta a ser lapidada, e aí eu comecei a fazer um trabalho com ela e comecei a partir daí a cantar no Ministério de Música na Igreja Católica, e aí foi essa minha caminhada na experiência desse canto e dessa música num lugar do canto enquanto reza, né? Para a elevação, para uma conexão consigo mesmo. Dos 16 até os 24 anos, segui esse caminho e depois comecei uma caminhada na música secular, né?
Cara, lindo demais. Eu já acompanho seu trabalho tem um tempo, né? E não sabia dessas coisas que você tinha começado a cantar na igreja, né? Conta mais uma coisa, você, no release que você mandou pra gente, você falou do seu EP, né, que você lançou ele, tem 2 anos, eu acho, que é o Mas Eu Voltei, e nesse release você fala da sua posição como mulher negra, né, do seu contato com a memória, as memórias da infância, que você sempre teve cercado de atabaques, de alfaias, de tamborins, e você tá sempre falando da sua ancestralidade e dessa força criadora, motriz, que é essa pesquisa sua da África, dos negros. Eu queria que você comentasse um pouco como é que é esse processo de resgate da sua ancestralidade para esse trabalho e para o seu trabalho de modo geral, né?
Esse resgate de memória nem tem muito a ver com a construção do trabalho em si, né? Mas Eu Voltei, que dá título ao EP e que é o título da composição, essa composição, ela diz dessa jornada que eu travei comigo mesma, né? Para esse reencontro e para esse resgate das memórias, com o objetivo de saber quem eu sou, de onde eu venho, qual o meu propósito, para onde eu vou, que começaram a ser perguntas que me inquietaram e que me inquietavam desde 2014, quando me perguntaram isso pela primeira vez, quais eram as minhas influências, quais eram as minhas referências. Isso dizia da minha identidade. E quando me perguntaram isso a primeira vez, que era para responder um brief para um ensaio fotográfico com a minha amiga e irmã Aisha Bruno, essas perguntas começaram a me inquietar e eu comecei a pensar sobre elas. E a canção, ela veio desse processo, né, que se iniciou em 2014 e com mais força em 2016. Então, nessa perspectiva de Sankofa, né, que é esse voltar atrás, que é o resgatar a memória, que é o refletir sobre onde você vem, qual é a sua raiz, diz dessa ancestralidade. E dizendo dessa ancestralidade, eu fui entender ou ressignificar e resgatar a minha conexão com as minhas mães, né, porque eu sou filha de duas mães, Lúcia Maria de Oliveira, minha mãe geradora, Elvira de Oliveira, minha mãe criadora, E por causa delas eu sou Luísa Daiola, né? Com esse nome que vem honrar e vem saudar a memória de ambas. 2016 eu componho essa música, começo a produção dessa música e essa música ficou guardada durante esse período. Em 2018, com o meu retorno, né, para esse caminho do reinado, eu fui coroada em setembro de 2018 e lancei o EP em novembro de 2018. E o mais bonito é que eu produzi essa música em 2016 e no final dessa música tem um canto, que era o canto que minha mãe cantava, coroando, descoroando reis, rainhas e princesas no reinado. E aí, em 2018, quando eu fui lançar, isso se confirmou, né? Do resgate dessa história toda e desse momento todo, culminou na coroação dessa música, no final dessa música e também na minha coroação.
Cara, muito bonita essa história que você tem com o Congado, né? E como é que ela perpassa a sua relação com a música e com o seu trabalho de modo geral. Eu queria entrar mais nesse papo aí, porque o seu discurso, a sua prática, a sua obra, você tá sempre falando da resistência do povo negro, né? Colocando ele num lugar de ser louvado, de ser reconhecido. E na nossa conversa você falou uma coisa muito bonita que é: eu sou o que somos. Eu queria que você explicasse o que isso significa para você e como é que isso se reflete no seu trabalho, na sua atuação como cantor, enfim, em tudo que você está produzindo aí.
Eu acho que a nossa sociedade atual, assim, tem se apegado a muitos bordões ou conceitos, né, para replicar, para se falar. Então, Ubuntu é uma palavra que, nesses últimos anos, tem sido usado, né? Está muito presente nos discursos, assim. E aí, quando você fala dessa questão do discurso, a prática, a obra, estarem diretamente ligadas à luta, à resistência, isso diz no meu corpo, né? Eu, enquanto um corpo negro, de uma mulher negra, entendendo o que é ser negra numa sociedade estruturada no racismo, né? Na opressão, na violência, lutar e resistir é a herança que todas as pessoas que vieram antes de mim herdaram, e esse resistir para poder sobreviver e existir neste lugar. Então, simplesmente continuo, os que vieram antes fizeram, e a gente continua nessa luta, que é abrir caminho e tentar deixar as condições melhores para as próximas gerações. Esse é o meu entendimento quando eu penso, por exemplo, na minha mãe, né, que é ela quem vai explicar, vivendo, o que muitos dizem em discurso, que é isso de sou o que somos, né? Que minha mãe era uma mulher que vem de uma família que servia a comunidade. A minha mãe é de uma linhagem de parteiras, minha tataravó era parteira, minha bisavó era parteira, minha tia foi parteira, parteira, enfermeira. Elas sempre estiveram a serviço da comunidade, e minha mãe não era diferente. Minha mãe, ela tinha uma relação com rede de mulheres. Minha mãe era uma mulher que transitava entre esses mundos, né? Desde o mundo da cozinha dos brancos, de onde ela trabalhou, mas também, vamos pensar na perspectiva também da senzala. Então, minha mãe, ela era essa mulher que fazia quitanda em casa e depois fazia as vasilhinhas para poder distribuir na vizinhança do entorno. Minha mãe falava de partilha, minha mãe falava de solidariedade, minha mãe falava de cuidado, minha mãe falava desse sentido de irmandade que o reinado vem trazer muito isso. Então, acho que isso está intrínseco na minha criação e vai refletir na minha forma de atuar no mundo, assim.
Nossa, Luísa, eu não fazia ideia desse tanto de coisa incrível que você está me contando sobre a sua história, né? Que importante esse papel da sua mãe. Eu entendo muito agora o que isso quer dizer, vindo da boca dela, inclusive, né? Do que nós somos o outro também, né? Eu sou o que nós somos. Obrigado por essa bênção já nessa fala aí, muito bonito. E eu queria, cara, entrar nessa onda, assim, porque eu sei que sua família também sempre foi do Congado, né? Você está falando isso desde o início do programa. Comenta um pouco como é que a religiosidade influencia no seu trabalho, assim, como é que ela aparece na sua vida, na sua obra, por favor?
É curioso, né, pensar nessa espiritualidade presente na minha vida, na minha obra, no meu existir, essa espiritualidade intimamente atrelada à ancestralidade, porque na minha infância, quando eu era bem pequena, minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora do Rosário, que eu tinha um problema sério na garganta. Minha mãe faz a promessa à Nossa Senhora do Rosário para curar minha garganta. E aí eu cumpro essa promessa, Nossa Senhora do Rosário não só curou minha garganta, mas também cuidou da minha voz, né? Tanto que hoje eu canto. E aí os anos se passaram, eu me afastei dessa matriz. Depois tem a passagem da minha mãe, em 2004. Minha mãe morre chamando Nossa Senhora do Rosário, morre chamando meu nome. Em 2018, em janeiro de 2018, eu recebo uma mensagem que a pessoa dizia que a coroa da minha mãe estava enquadrada no altar de Nossa Senhora do Rosário, aos pés de Nossa Senhora do Rosário, esperando que alguém assumisse o seu legado. Quando eu li aquela mensagem, na mesma hora eu entendi que aquelas vozes, aquele sentimento que eu estava sentindo em 2016, com mais força, tinha a ver com esse chamado. Então eu tive certeza que era para mim e que era eu. Então eu retorno em 2018 para poder assumir esse legado. Eu fui escolhida para dar continuidade. Então isso está presente na minha vida, está presente no meu existir e hoje é a minha grande responsabilidade. Quando eu falo daquele chamado ancestral e hoje entendendo a responsabilidade que eu assumi, me tornando uma guardiã da memória, da tradição, vem da força dessa espiritualidade que sempre esteve presente e que sempre estará, que é os nossos passos mediantes, e eu estou aqui para poder dar continuidade.
Nossa, Luísa, não sei nem o que comentar, tô arrepiado aqui. Que história maravilhosa é essa, velho? A gente recebeu no nosso primeiro programa dessa temporada, né, Religiosidade Preta, o programa chama Chuva em Primeiro, e a gente falou com a Rainha Belinha, foi uma das convidadas, né, que ela é a rainha da guarda de Moçambique, Congo, 13 de maio, ali do bairro Concórdia, e cara, que sabedoria, como pra mim foi importante, como jovem negro, né, ouvir dela sobre a tradução da Nossa Senhora do Rosário, dos reinados, do Congado, e como tá sendo importante ouvir de você também, que coisa bonita é essa passagem de bastão, né, como que é importante a gente valorizar e reconhecer o lugar dessa tradição que ensina tantas coisas bonitas, né? Respeitar os mais velhos, pensar nos nossos ancestrais e trazer essa força com a gente, fazer pelo outro, né? Muito, muito bonito essa tradição. E, cara, eu tô muito chocado com esse caso que você contou, né? De você ter nascido com um problema na garganta, porque eu te vi cantar. Eu nem sei se você lembra, né? A gente fez o Brota no Cafezal, um festival lá no... na Vila Santana do Cafezal, ali no aglomerado da Serra, com a Kika da Serra, um beijo pra Kika, inclusive. A gente viu cantar lá, eu lembro da Paty, né, que é da nossa produção de pauta, Patrícia Brandão, e o Gustavo Ziller, que apresenta o programa aqui sempre, os dois comentando, na hora que você entrou no palco, começou a cantar, a força da sua voz, né, um negócio que mexia com a gente, eu fiquei admirado, procurei seu trabalho desde então, por causa do impacto que aquilo me causou, e que lindo que isso nasceu de uma dificuldade, né, e a relação que tá ligada ao Congado, a história da sua mãe, que é a sua história. Muito lindo, bonito demais. Cara, muito obrigado, Ayola, pela sua participação. Sem palavras pra te agradecer por estar aqui. Uma artista tão importante pra cultura da cidade. Cara, como foi legal pra mim ouvir esse tanto de história sobre você. Vou ouvir o seu trabalho com maior vigor agora e com outro olhar também abençoado por tudo isso que você disse. Muito obrigado por estar aqui. Eu falo em nome da equipe de BH Invisível inteira, inclusive. Palmas para a equipe por trazer uma convidada tão incrível, com uma abordagem tão legal. Obrigado, querido, e até breve, viu? Então é isso, né, minha BH maravilhosa? Eu tô aqui, infelizmente, encerrando o primeiro bloco, né? Esse bloco sempre passa voando, mas encerrando nesse clima de celebração, porque nós estamos começando mais um programa histórico de BH Invisível. Eu tô aqui tocado, tremendo, já arrepiei umas duas vezes nesse bloco. E, cara, é isso, vamos seguir, porque ainda tem muita coisa bonita pra gente conversar e tem duas convidadas fenomenais pra incrementar esse caldo aqui que a gente começou com a Luísa da Ayola. Eu vou convidar você, ouvinte da Band News FM, você que tá ouvindo a gente agora, a seguir BH Invisível nas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram como @BHInvisível. Lembrando, na hora que você for pesquisar, que BH é por extenso, B-E-A-G-A. Vai lá para saber das novidades, para saber de todos os programas que a gente lança, de tudo que a gente tá maquiando aí na Encolha e que a gente vai lançando sempre por lá, valeu? Já já a gente volta com mais BH Invisível.